Buenas, pessoal. Antes de começar esse episódio, que ficou muito divertido, teve também momentos que a gente vai se emocionar, mas foi de muitas risadas e de conhecer esse casal que é muito massa, além dos dois filhos dele, né? Galera, eu queria pedir que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais. É rapidinho para vocês, mas muito importante pra gente. É só procurar Errado Não Tá Podcast, tanto no Instagram quanto no Facebook. Já no Twitter, Errado Não Tá Pod. Para nos ouvir também, seja no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, só procurar Errado Não Tá Podcast. Nos segue, por favor, curte e, se puder, deixa um comentáriozinho lá e compartilha para um amigo seu, tudo bem? Nós temos episódios todos os dias 15 e dia 30. Inclusive, tivemos um papo muito necessário dia 30 de abril, que foi nosso episódio número 4, com duas profissionais da saúde falando sobre a pandemia. Então, por favor, após ouvir esse aqui, dá uma olhada também no outro, porque eu acredito que vai ser muito bom para você, muito bom para mandar para nossos amigos e familiares, para que a gente possa estar se cuidando cada vez mais. Eu queria só deixar uma questão, porque nesse episódio que a gente vai ouvir agora, no final dele houve um problema no áudio de Jefferson. Não foi nem durante a gravação, foi depois, coisas da tecnologia. Então, algumas vezes, ele vai falar um pouco antes do que a gente. Então, ele ficou meio que uma mãe de Iná. Ele, às vezes, ri um pouco antes da piada. Mas, mesmo assim, ficou engraçado. Então, fora isso, aproveita esse episódio. Buenas, galera! Estamos aqui mais uma vez para esse episódio que eu tenho certeza que vai ser muito divertido. E antes de começar, eu quero só agradecer a todos vocês que vêm nos ouvindo. Muito, muito obrigado, de verdade.
E hoje estou gravando com duas pessoas sensacionais. A gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece só pelo Instagram, só pelas redes sociais. Mas a vida deles, eu olho tanto que é como se eu andasse com eles, se eu soubesse o que eles fazem, se eu soubesse as coisas que fazem eles sorrirem. E eu confesso, eu sorrio muito com as coisas que eles colocam nas redes sociais. De vez em quando eu não gosto muito, porque eu passo o dia com um bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, mas isso faz parte. Faz parte do bom dia deles, dos filhotes deles também, que a gente vai conversar a respeito. Então, eu vou começar. Eu estou tendo o privilégio de uma das pessoas estar aniversariando hoje. Eu estou ganhando esse presente, então eu vou começar com ela. Primeiro as damas, primeiro quem manda, obviamente. Então, Cláudia, quem é você na fila do pão?
Boa noite, Henrique. Boa noite a todo o pessoal que está aí prestigiando a gente. Bom, a Cláudia na fila do pão. Hoje completa 36 anos, a Cláudia é analista financeira, eu trabalho na área de finanças. Hoje, atualmente, eu trabalho junto com o Jefferson, que vocês vão conhecer aí. E uma mulher sonhadora, divertida, acredito que eu tenho um bom humor, às vezes. Mas o meu humor geralmente é bem aflorado. Sou paulista. Na verdade, eu sou paulistana, sou nascida na capital, gosto muito de animais, gosto de ler, mas não sou a pessoa que ama a leitura, errada, né? Mas uma pessoa simples, casada, e é isso.
Cláudia, errada não tá, Cláudia. Vá pelo podcast. Aqui vai contar a sua história, não se preocupe, não tem nada errado aqui, são somente nossas histórias, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A única coisa que não pode aqui é não gostar de animais, aí o bicho pega, literalmente.
Aí não dá.
A Cláudia já falou aí do Jefferson, e eu queria perguntar a você, Jefferson, quem é você na fila do pão?
Eita, eu? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Henrique. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente se sente lisonjeado por isso. Eu, na fila do pão, sou Jefferson, casado com Cláudia, a pessoa que manda, realmente. Tenho 28 anos, prestes a fazer 29 próximo mês. Sou nordestino, sou de Pernambuco. mas já resido em São Paulo há muito, muito tempo. Eu sou uma pessoa, eu acredito que sou divertido por conta já da minha esposa, que é uma pessoa bem alegre. Não sou muito conversador, sou bem tímido. Gosto de conversar também às vezes. Quando se solto é mais fácil para conversar, né? Amo animais, amo carro antigo, sou apaixonado por futebol. Tamo aí, vamos bater um papo.
Bem, eu sou prova que Jefferson realmente gosta de futebol, porque só gostando muito de futebol para usar sempre a camisa do Timbu do Náutico, não é verdade, Jefferson?
Essa foi um presente muito especial. Essa daí é, é uma segunda pele, basicamente. Estou sempre com ela, sempre que possível, estou sempre com ela.
Eu faço a brincadeira, mas eu acho muito legal o Náutico. Ali de Pernambuco, não sei se é seu time, eu só não gosto do Sport. Mas aí, né, porque eu gosto do Flamengo, o Flamengo e Sport tem aquela rivalidade. Mas não vamos tocar muito nisso, não, porque, né, depois da briga.
Não. Eu sou uma pessoa apaixonada por futebol, mas eu não sou fanático. Tanto Sim. que eu tenho várias camisas de time, tenho muitas, muitas mesmo. Na minha casa eu não tenho tantas. Porque algumas uhum. são de algum... Nós vamos chegar lá mais pra frente, eu creio. São de alguns clubes que eu já fiz parte, então tá com uhum. a minha mãe. E aqui Sim. eu tenho algumas. E realmente, em Pernambuco, eu torço pro Náutico.
Melhor, faz bem. Mais à frente a gente vai falar sobre essa parte da sua época de jogador. Mas aproveitar que a gente tá falando de futebol, Cláudia, você torce Oi. Pra algum time?
Eu sou Corinthians Paulista.
Sabia.
Tem um defeito, né?
Aqui é Timão.
Sendo hoje aniversário dela, eu não vou falar que é um defeito. Fica subentendido isso, mas eu não vou falar que é um defeito.
Olha, é melhor não comentar, né?
Principalmente você que está ao lado, é melhor não comentar mesmo, mas é. Vamos seguir, porque, né, esse podcast era para falar sobre coisas boas, né?
É, exatamente. Exatamente.
Por falar em coisa boa, e assim, animais são as coisas que eu mais amo no mundo, sem dúvida alguma. Eu me pego muitas vezes observando, tem algumas páginas no Instagram que é falando sobre a vida dos elefantes, e eu amo a sociedade dos elefantes, uma sociedade matriarcal, já deixo aqui que para mim sociedade matriarcal é melhor, mas não vamos entrar nessa parte também. Mas já que a gente vai falar sobre animais, e talvez esse podcast tenha alguns latidos de fundo...
Eu acredito que não vai ter tanto latido não, porque a gente deu uma brincadeirinha para eles estão bem intertidos ali. Mas pode acontecer.
Isso pode acontecer, então a gente já fica ciente. E se acontecer, também será muito bem-vindo, que são os latidos mais lindos do mundo. Cláudia.
Oi.
Já que Jefferson falou eles, quem são eles? Nos apresente aí.
Bom, eles são Kiara e Argus. São Buterrier inglês, a raça deles. A Kiara, hoje, ela tá com 2 aninhos e pouquinho. E o Argus vai fazer 3 no mês que vem.
Como é que eles chegaram na vida de vocês?
Bom, a Kiara foi uma coisa muito especial, porque... O que acontece? Nós somos casados há 7 anos. E eu fiquei 4 anos tentando engravidar. E eu não consegui. Então, eu fiz diversos exames. Tudo que você imaginar, eu fiz. E eu não conseguia descobrir. Até que uma médica pediu um exame específico e eu descobri que eu tenho endometriose profunda. Então, pela medicina, eu só engravidaria por inseminação artificial. Sim. Mas aí, essa médica disse o seguinte: Cláudia, tenta pegar um cachorrinho. porque de repente você tá muito ansiosa e a ansiedade acaba atrapalhando. Só que eu tava tão focada na questão da gravidez, porque o Jefferson queria muito, né, ser pai. Uhum. E eu não conseguia pensar em um cachorro. Eu falava, eu não quero um cachorro. Se eu quiser um cachorro, eu vou pegar um cachorro pequeno. Só que o Jefferson, ele tinha pitbulls. É, antes da gente se conhecer, ele teve pitbulls. E o sonho dele era ter um bull terrier inglês. Só que como eu não conhecia a raça, Henrique, eu fiquei assim, não. Negação total. Eu não vou ter um bull terrier inglês. Eu não conheço esse cachorro, porque eu tenho muito medo de cachorro grande. Não é pela raça em si, mas eu tenho medo de todos os cães grandes.
Sim.
E eu falei, eu não quero um Bull Terrier. E nisso foi passando o tempo, aí uma amiga minha de trabalho continuou o trabalho da médica, incentivando a pegar um cachorro. Então ela falava, amiga, pega um cachorro, porque de repente você consiga engravidar quando você desfocar. Aí eu falei, meu, mas o Jefferson quer um Bull Terrier e eu não quero. Ela dá o cachorro pra ele. Eu falei, mas esse cachorro é muito feio. Eu falei, esse cachorro é muito feio, eu não quero. Eu queria um Spitz alemão. Eu sou apaixonada por Spitz, minha mãe tem um.
Uhum.
E aí, aconteceu que foi chegando o final do ano, nós conversamos e eu resolvi dar a Kiara de presente pro Jefferson. Eu peguei, aí ele pegou, pesquisou, nós fomos em alguns lugares conhecer, porque acho que era o principal pra gente, era conhecer o ambiente onde o cão estava, conhecer os pais, conhecer a pessoa que estava criando, até que a gente chegou na Kiara. Aí nós conhecemos a mãe da Kiara, conhecemos as pessoas, conhecemos o pai dela, ainda assim, e conhecemos ela. E ainda assim, eu não fiquei, não, vou levar. Não, não fiquei. Nós viajamos e decidimos na viagem se a gente ia ficar com ela ou não. Porque o Jefferson já tinha ficado completamente apaixonado por ela. Aí eu falei, olha, vamos conversar na viagem e a gente decide. Viajamos e na viagem decidimos ficar com a Kiara. Então eu já liguei pro canil e falei que a gente ia ficar com ela. E hoje, assim, ela é um grande amor da nossa vida. Lógico, chegou mais um. Mas a Kiara, ela é especial. Ela é muito doce, ela é muito calma. Nossa, ela é aquele cachorro que se você quisesse criar ela em um apartamento, você conseguiria facilmente. Ah, mas é um Bull Terrier, mas você conseguiria facilmente. Ela é extremamente doce. E aí vem o Argos.
Só antes da gente falar desse negão, que eu acho esse negão lindo, lindo demais.
Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Jeff, como é que veio essa paixão por Bull Terrier, Bull Terrier inglês, no caso?
Na verdade, eu criava pitbull. Eu sempre tive pitbull, porque antigamente era muito difícil você encontrar essa raça de Bull Terrier inglês, e na época era extremamente caro quando você encontrava, então o pitbull era mais acessível. Eu já tive 4 pitbull, e um amigo meu tinha um Bull Terrier branco, que era o mais comum, sempre é o mais comum, né? E eu fiquei apaixonado pelo cachorro, porque eu achei o cachorro lindo, era aquela cara de tubarão, aquela cabeça de ovo, sabe? Aquela característica real do Bull Terrier. Então eu realmente fiquei muito apaixonado pela raça. E o amigo me disse que, olha, é um 100% melhor do que um pitbull. Sou apaixonado por pitbull também, amo pitbull. Aí eu falei, mas como assim é 100% melhor? Ele falou assim, olha, é muito mais carinhoso, é muito mais dengoso. É muito mais companheiro. Não que o pitbull não seja, claro. Aí eu me apaixonei com o cachorro desse amigo de muito tempo atrás.
É interessante que, às vezes, a gente descobre um amor que a gente não conhecia antes. Eu acho que, enquanto o Jackson estava falando, as pessoas ouviram Constantin querendo entrar na conversa. E... Constantin vai fazer agora em maio 8 anos. Há cerca de 8 anos e meio, 9 anos, eu tinha total pavor de cachorro. Total.
Nossa.
De me tremer quando eu via um cachorro. Porque onde eu morava, alguns lugares que eu morava, não sei se é porque eu sou gordo e o cachorro olhava e dizia, isso parece apetitoso, mas os cachorros corriam muito atrás de mim. Para vocês terem ideia, teve uma rua que eu morei, que eu passei 1 ano e meio sem passar por essa rua por causa do cachorro. Eu tinha, como a gente diz aqui no Nordeste, tinha que arrudear lá por longe para chegar na minha casa. E aí, há cerca de 8 anos e meio, mais ou menos, um casal de amigos, nessa época era casado ainda, chamou minha ex e eu para irmos assistir o Hobbit na casa deles. Aliás, eu não assisti o Hobbit, porque quando eu cheguei lá tinha uma cadelinha chamada Luna, a galega mais linda do mundo que eu já vi. Quando eu entrei, ela se jogou nos meus pés. Para eu fazer carinho nela, eu me tremendo, fiz carinho, a gente ficou conversando, o filme rolando, eu não tenho a mínima ideia se o Hobbit é preto, é branco, é homem, é mulher, porque eu fiquei o tempo todo fazendo carinho nela. Ali eu me apaixonei por essa cadelinha. Passam-se alguns meses, esse casal pega uma cadelinha de rua que estava grávida. Um desses nenéns era meu Constantin. Ele foi adotado por uma família que o devolveu no outro dia porque falou que a filha deles tinha alergia. Não, foi porque ele latiu muito, é o normal, cachorrinho latir muito na primeira noite. Quando eu vi que ele tinha voltado, eu disse, esse cachorro vai ser meu. O resto é só alegria, sandálias estouradas, às vezes que ele voava para derrubar todas as roupas brancas do varal. Isso é normal. Isso acontece demais. Então,
Acontece.
Cláudia, acontece muito. A gente já falou da, como eu chamo, da butricinha, porque é patricinha toda, Kiara. Agora a gente vai falar do que tem mais o jeito de Constantin, que não é aquela coisa tão calma na vida, né? Vamos falar do caipira mais lindo que tem? Como é que entrou na vida de vocês?
Olha, o caipira mais lindo do mundo, o mineirinho mais fofo desse mundo. Ele não tem uma história tão linda e fantástica quanto a da Kiara em alguns pontos, mas ele está transformando a história dele em uma história
Isso.
linda. O que aconteceu? Nós, aqui em São Paulo, nós ajudamos uma ONG que cuida só de resgate de Bull Terrier. Nós adotamos, nós somos padrinhos de um cão lá, dessa ONG. E eles postam sempre cães para adoção, justamente esses cães que eles acabam resgatando, eles fazem um trabalho espetacular de socialização, de adestramento, e depois coloca esse cão para adoção. E eles postaram a foto do Argus. Ele estava extremamente magro, estava com todas as costelinhas aparecendo, e a informação que tinha na página era: esse cão está em Minas Gerais, ele foi resgatado por uma ONG, que foi uma ONG de Minas Gerais que resgatou ele de maus tratos. Ele estava acorrentado em um lugar extremamente horrível, todo sujo, sem ter o que comer e sem ter água. E a informação que a ONG de Minas Gerais recebeu e repassou foi que, se ninguém vier buscar, eu vou dar chumbinho para ele.
Meu
Hein?
Deus.
Henrique, assim, a gente via vários cães na página para adoção. Mas o caso do Argus foi muito diferente, porque ele me tocou muito. Aquele dia eu não consegui dormir direito com a imagem do Argus na minha cabeça. Só que assim, eu já não queria ter um Bull Terrier. Eu ia entrar na loucura de ter dois. E um adulto. Então assim, para eu conversar com o Jefferson, eu falei, olha, a gente precisa adotar ele. Aí o Jefferson deu uma relutada, falou: poxa, ele já tem 1 ano e pouco, vai ser complicado, vamos colocar na ponta do lápis, porque tem custos. Um cão adotado, é lindo a adoção, é lindo a adoção. Só que o cão vem com diversas doenças, o cão precisa de alimento bom, aqui eles comem alimento super prêmio. Então você tem que ter condições também, não é só amor. Entendo que o amor faz total diferença. O amor é o primordial, mas você tem que colocar na ponta do lápis. Então, o Argus, ele é um Bull Terrier tricolor. Ele foi resgatado com 16 quilos. Estava super abaixo do peso dele. Hoje, ele está com 29 quilos, o meu baleião. Ele está extremamente lindo. A história dele, a princípio, foi muito ruim. Mas hoje o Argus está fantástico. Ele tem a mesma educação, que eu digo, de adestramento que a Kiara. Ele, inclusive, atende comandos de adestramento mais rápido do que a Kiara. Ele é muito inteligente, muito inteligente. E aí, olha só o que aconteceu.
Interessante.
Ele estava em Minas, eu estava em São Paulo e eu queria ele. E eu falei: meu, vou ter que buscar esse cachorro em Minas. Coloquei no Instagram, que antigamente era só da Kiara. Coloquei um pedido de ajuda de carona. Se alguém podia dar uma carona, alguém que estivesse em Minas, uma carona solidária, porque acontece muito, tá? Nas redes sociais. E aí, uma seguidora da Kiara, assim, maravilhosa, nós nos conhecemos em um evento que teve em São Paulo de cachorro. Ela também tem um bullzinho, a coisa mais linda. Ela pegou e me mandou uma mensagem: olha, eu estou em Capitólio. Você quer que eu vá buscar ele? Aí eu passei o endereço, era completamente fora da mão dela. Mas mesmo assim, ela saiu do lugar que ela estava, buscou o Argus e trouxe ele para São Paulo,
Que
pra
massa.
gente.
Isso é muito lindo, assim, porque é de quem ama mesmo, né? Porque ela
Sim.
poderia dizer simplesmente, ó, não dá, não tem como, mas é.
Exatamente.
Jefferson,
Eu.
começou que você teve que convencer Cláudia a pegar a Kiara, né? Depois ganhou de presente. E depois ela teve que te convencer a adotar o Argus. Como foi esse processo para você mesmo gostando da raça, né, da Bull Terrier? Mas como Cláudia falou, tinha toda a questão de tem que ter uma infraestrutura, tem que ter dinheiro, porque não adianta adotar vários e não ter como sustentar esses cachorros. Vão estar numa casa, mas vão estar muito mal também. Como é que foi esse processo para você?
É, como você falou, é bem difícil você pegar um cachorro de porte médio, como são eles, e você não ter condições de alimentar, de você dar uma condição de vida agradável, justa para eles também, né? E foi isso que eu
Sim.
falei para ela. Falei assim: mas amor, a gente precisa pôr na ponta do lápis e tal. Vamos ver como é que é. Vamos ter uma adaptação aí, porque são cães adultos já. Querendo ou não, o Argus tem uma história, tem uma particularidade que aconteceu lá e a gente não sabe o histórico dele. A gente começou a conversar sobre isso. E ela, pela foto, ele fala: olha, amor, essa cara, ele tá pedindo socorro. E realmente a foto que tava no post de ajuda, de adoção, ele estava muito carente, ele estava pedindo socorro, pelo amor de Deus, basicamente. Então, isso mexeu muito com ela, né? A gente até às vezes brinca que fala assim: olha, essa cara te enganou, porque ele é totalmente arteiro, ele é totalmente elétrico, totalmente diferente do que a foto mostrava. Mas, enfim, eu falei assim: olha, a gente vai ter um gasto maior. Realmente eu relutei, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu realmente não queria o Argus. Para ser bem sincero, eu realmente não queria o Argus. Mas você sabe como que é. No começo do nossa conversa, você realmente falou: quem manda em casa sou eu. Tá bom. Apesar que nessa parte, a última palavra foi minha. Tipo, tá bom, amor, vamos pegar.
Mostrar quem manda.
Exatamente. Tô errado?
Errado não, não tá.
Tá vendo?
Cláudia, só uma coisa. Não querendo gerar intriga, principalmente no dia do seu aniversário, mas como é você bater o pé, convencer Jefferson a adotar Argos, ter todo esse trabalho, e atualmente ele praticamente só obedecer a Jefferson? Como é isso?
Olha, Henrique, ódio define a palavra.
Ciúmes.
Ele é apaixonado pelo Jefferson. E é visível. É um olhar diferente. É tudo diferente. Porque assim que chegou, como eu disse, eu queria o cachorro, mas eu tinha medo de cachorro. Uhum. Então, assim, eu fiquei com aquele receio dele. Na primeira semana, eu fui entrar para limpar a área dele. E ele tinha, porque ele venceu isso, ele tinha um trauma muito grande de vassoura, de rodo, e eu entrei com o rodo. E ele simplesmente puxou o rodo da minha mão e destruiu o rodo em 2 segundos.
Nossa.
Eu peguei e fechei o portãozinho, que ele ficava numa área grande de churrasqueira, fui pra dentro de casa, e quando o Jefferson chegou, eu falei, olha, vai lá e tira os pedaços do rodo que o seu cachorro destruiu. O seu cachorro. Então, assim, hoje a gente vê que ele venceu muito trauma. E é visível, é notório, o Jefferson que cuidou mais dele. O Jefferson que foi o líder dele, né? Ele pegou o Jefferson, ele tem um respeito muito grande pelo Jefferson, não que ele não me obedeça, ele me obedece também. Só que o Jefferson chegou, ele faz de tudo para agradar, é incrível. Eu posso estar junto com ele, brincando com ele. Se o Jefferson chegar, ele pega o pneu dele e me deixa falando. É incrível, é um amor assim, fora do comum, mas o pai que cuidou, né?
É, tem isso.
O pai cuidou, o pai deu os remédios, o pai que educou. Eu não posso exigir muito. Eu sou só a brincadeirinha e os petiscos.
Nós tivemos a ajuda do adestrador e ele sempre deixou muito claro isso. Um vai ser o líder da matilha. Então, vocês escolhem aí. Um vai ser só a brincadeira, um vai ser o Itimalia e o outro vai ser o que vai mandar no negócio. Aí a gente se olhou e realmente falou, a Cláudia não vai ter esse pulso firme, porque realmente ela tinha um certo receio do cachorro. Então, ficou para mim. Sim. Então, eu cuidava, eu tratava, ele não gostava de algumas coisas, até hoje, realmente, ele não gosta, por exemplo, se você chegar, você não pode olhar direto para ele, encarar ele. Então, isso é uma particularidade dele. Então, você tem que respeitar também a história dele. E acabou que a gente foi respeitando, impondo algumas coisas, sem forçar, sempre com reforço positivo, nada de agressivo, sempre respeitando o animal, sempre respeitando a história dele, porque senão você acaba perdendo todo o trabalho que você constrói. Então você tem que respeitar, você tem que se impor, lógico. São cachorros extremamente teimosos, dominantes, e se você baixar a guarda com o Buterrier, você tá perdido. Essa é a palavra. Ele vai montar em você e vai fazer o que você quiser. E realmente isso é muito perigoso para um Buterrier.
Muita gente, provavelmente, que está nos ouvindo, não conhece a raça e não conhece a história ainda, né, da Kiki e do Argos. Essa parte do adestramento, fala pra gente como é que Argo chegou, né? Como é que foi a socialização dos dois e como ele está hoje, porque, cara, é impressionante a diferença. E aí, depois você falar, Jefferson, aproveita, Cláudia fala também que vocês se mudaram, né? E agora eu vejo que os dois estão praticamente melhores amigos, obviamente, como todo irmão e irmã, tem que ter um cuidado, porque senão pode rolar uma briguinha, mas isso é de irmão. Né? Irmão humano, irmão canino, qualquer coisa assim. Mas aí começa falando do adestramento e depois Cláudia fala da mudança de cidade, de como está hoje.
A questão do adestramento, que acontece? Quando a gente... Olha o Argos latindo.
O latido mais lindo do mundo.
Olha isso. Ele quer dar o show dele. Quando a Kiara chegou, na verdade, uma das coisas que eu pedi pro Jefferson foi: a cachorra vai chegar em um dia e eu quero o adestrador aqui no outro dia. Porque eu precisava sentir a segurança de que ela ia me obedecer.
Sim,
então
certeza.
A Kiara chegou em uma sexta-feira e o nosso adestrador chegou na terça-feira para iniciar as aulas. E foi a mesma coisa com o Argos. O Argos chegou numa sexta, digamos, passou o fim de semana e o adestrador chegou na semana. A gente já tinha conversado também com o nosso adestrador antes de pegar o Argos, de adotar o Argos. Uma das coisas que eu achei fantástico, que ele deixou claro, foi: vocês precisam entender e vocês precisam respeitar que o Argos, ele não é igual a Kiara.
Sim.
O Argos, ele é um cachorro diferente, ele tem a história dele, é o que a gente sempre fala, a gente sempre tenta reforçar isso nas redes. Um cão adotado, ele tem a história dele, principalmente quando ele é resgatado de maus tratos. Não adianta querer forçar ele fazer uma coisa que a Kiara faz, que ele não vai fazer. Assim como ele gosta de coisas que a Kiara não gosta, e ela não vai fazer, né? E nós não vamos obrigá-los a fazer, porque eles são diferentes. Então, o adestrador, quando chegou, foi a primeira coisa que ele falou pra gente, foi tipo um choque de realidade. Quando ele chegou, o Argos estava na área da churrasqueira e nós fomos vê-lo. O Argos foi bem bravo com ele. E aí ele já é profissional, né? Ele falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Esse cachorro não gosta que encare ele. Então a gente vai trabalhar isso nele. E sinceramente, Henrique, hoje a gente não tem problema mais nenhum com Argos, com pessoas conhecidas. Nós temos a questão de pessoas desconhecidas, quando vem na nossa casa, a gente fala: olha, ignora ele. Não olha no olho dele, porque ele sente uma afronta. Talvez o que ele passou, provavelmente a pessoa que tinha ele, não sei, não vou julgar, não vou entrar no mérito, devia ficar olhando no olho dele, e hoje ele não gosta disso. Então, até ele pegar confiança em você, ignore ele.
Uhum.
Né? E aí o adestrador começou a pegar algumas manhas dele, coisas que ele gostava, coisas que ele não gostava. Então, o adestramento pra gente foi primordial. Foi, assim, a melhor coisa que nós fizemos. Ele, hoje, ele ama o adestrador dele, ele ama. O adestrador dele pode fazer com ele o que quiser. Chegou uma hora que só quem entrava na área do Argos era eu, o Jefferson e o adestrador. Somente. Uhum. Ele só deixava essas pessoas entrarem de relação de confiança.
Sim.
Então, pra gente, assim, às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não tenho condições de pagar um adestrador. Mas tem muitos vídeos na internet que você pode usar com base no adestramento positivo. A gente Isso. nunca trabalhou com adestramento que você fique, sei lá, martirizando o cachorro, sabe? Obrigando ele a fazer as coisas, né? Acaba estressando o cachorro, acaba estressando o tutor também. Então, então a gente conseguiu, graças a Deus, um adestrador muito, muito, muito bom. Hoje, se a gente pode falar, o Argos, assim... lógico, fora os exercícios que a gente faz, porque tem muita gente que também quer colocar tudo pro adestrador. Sejamos reais. O cachorro, ele precisa obedecer o dono dele. Então não adianta você ter um adestrador uma vez na semana e não fazer os exercícios com o seu cachorro. Não vai adiantar. E responsabilizar o adestrador. Então, uma coisa que a gente sempre pegou muito firme aqui foi: o adestrador saiu, agora é a nossa vez. Então, tudo, brincadeira, a gente sempre reforçava o fica, o não, passa, Ele atende outros comandos também, a Kiara também atende todos os comandos que você imaginar eles atendem, tudo através do reforço positivo. Petisco, carinho.
Ele está querendo participar do nosso, da nossa conversa lá.
Ele está dizendo que realmente hoje está muito melhor do que antes. Feliz, dá para ver na cara desse lindão.
Ele está falando, eu venci na vida, Henrique.
Ele é feliz até entregando o presente da mãe que eu vi hoje nos stories, enquanto Kiki, revoltada com aquela cara dela, que são maravilhosas as caras de Kiki, dizendo, como assim eu vou ter que entregar o mesmo presente? Eu me recuso.
Esse Jefferson é muito muquilana.
Cara, todos têm que conhecer o que vocês fazem, as histórias. Eu queria até saber como é que surgem as ideias de fazer, porque é cada uma mais engraçada do que a outra. E, aliás, para mim, eu gosto de todas, mas ver o Argos como um velhinho de boina tomando ômega 3, para mim, foi impagável.
Aqui a gente não é. A gente fala que nós não somos um casal muito normal, né, Henrique? Aqui a gente faz.
Errado não tá.
Exatamente, faz graça com tudo. Aqui é basicamente um brincando com o outro o dia inteiro. Então, basicamente. A nossa convivência é isso que a gente mostra no nosso dia a dia do Instagram. A Cláudia tem muitas ideias bacanas, então ela manda mais, a gente vai lá, vamos fazer. Será que ficou legal? A gente vai fazendo, vai testando. A gente faz aquilo que a gente gosta. Então, aquilo que a gente gosta fica realmente legal para aquelas pessoas. A gente consumiria o nosso produto, vamos dizer assim, né? Consumiria, então, é basicamente isso. A Cláudia pode falar um pouquinho melhor sobre as ideias, porque ela cursa realmente faculdade de marketing, então ela tem bastante ideia sobre isso.
E aí, Cláudia, assim, tem uma coisa que sempre me dá agonia, mas eu não consigo parar de ver, mas eu tenho agonia com todo mundo que usa o filtro da Bocuda. Eu tenho uma agonia enorme. Tanto que muitas vezes eu escuto, mas não estou olhando, né? Mas eu acho muito massa, praticamente todos. Mas fala aí, como o Jefferson estava dizendo.
Eu amo o filtro da Bocuda. Olha, eu falo que o filtro da Bocuda, você fica tão estranha que o dia que você aparecer sem filtro, as pessoas vão achar que o Bocuda tava lindo. Eu fico super tranquila de aparecer de Bocuda. Mas assim, as ideias, na verdade, elas surgem conforme a gente vai vendo. Tem muita, muita rede social de cachorro hoje em dia. Então tem muita coisa bacana também. Lógico, nada se cria, tudo se copia. Tem muita coisa aí que é copiado. Tem muita coisa que é a gente que criou, lógico. Mas tudo depende. É na hora, assim, dá uns estralos. Olha, tal coisa lembra tal coisa. Vamos fazer? E o bom é que o Jefferson vai nas loucuras. Vamos fazer. Vamos fazer. E é como ele falou, a gente tenta produzir o máximo de coisas que nós gostamos mesmo. São coisas que agradam a gente. Talvez tem coisas que pode não agradar o público, né? E, infelizmente, nem Jesus agradou a todos. Mas a gente tenta, no máximo, conteúdos legais, conteúdos que não seja tão pesado porque tem criança que a mamãe deixa assistir. Então a gente tenta pegar leve e tal. Nem tudo é tão leve, mas a gente tenta. Mas é aquilo. Hoje eu tô cursando marketing. Na verdade, eu sempre gostei da área, né? Apesar de trabalhar com finanças, eu sempre gostei muito da área. E aí eu tento aprimorar as coisas dos dogs junto com a minha pessoal, né?
Já teve algum momento que simplesmente não vinham ideias?
Já. Às vezes você para. É porque, às vezes, nem sempre o cachorro colabora. Porque a gente tem que entender que a gente está trabalhando com um cachorro, né? Não é um humano que você consegue sempre o que você quer. Então, às vezes, ele não vai colaborar. Ela não quer ficar sentada. Aí você tem que dar comando. Às vezes ela tá cansada porque brincou muito no parque. Então, ela não quer sentar. Ela quer deitar. Ela quer brincar. Então, a gente deixa eles livres, faz o que vocês quiserem, uma hora a gente volta e tenta fazer alguma coisa. Mas geralmente as ideias vêm dependendo do rostinho deles, que nem a Kiara. A Kiara tem cara de peidona missa, toda a coisa dela tá com cara de culpada, não sei o que acontece com ela. Então acaba ficando engraçado, porque ela tem a carinha já de aprontei, de fiz uma coisa que não era para fazer. Então tem coisas que a gente consegue trabalhar conforme o rostinho dele.
A exemplo a foto de hoje dos stories. A ideia era fazer uma surpresa para Cláudia, os dois sentadinhos, o presente entre eles e tal. Mas quem disse que eles queriam ficar sentados e quietinhos? Eles não queriam ficar sentados e quietinhos. Então a gente pegou um, tirou uma foto, e depois pegou o outro, tirou a outra foto, acabou saindo aquela cara de: nossa, Jefferson, que muquirana você. Vou ter que dar o mesmo presente que o Argus deu. Então é meio que momentâneo, é um estalo e surge alguma coisa legal.
É muito massa, porque essa questão da... Como falou Cláudia, a cara de... perdoa na missa, é muito massa, porque aqui no Nordeste, Kiara, se fosse uma criancinha, todo dia ela levaria bronca dos pais, porque os pais não acreditariam que ela não fez nada, não tem jeito. Porque você olha com aquela cara: tá, diga, o que é que você fez? O que aconteceu? Me fala, você pode falar, confie nos seus pais, pode dizer o que foi. Ela tem essa cara maravilhosa, enquanto o caipira tem a cara daquele bobo mais feliz o tempo todo. E lógico, ele está sendo muito amado. Ele é muito feliz. Como eles são muito felizes. Dá pra gente notar.
Como você disse, aí sim, no Nordeste, falar. A gente falaria pra criança: aprontasse o quê? Diga.
Justamente. E tem que ser o diga. Não é diga, né? Diga. Você já trouxe Cláudia para o Nordeste?
Não tivemos a oportunidade ainda de viajar para o Nordeste, ainda não.
Mas eu já conheço o Nordeste muito bem, porque o meu pai é um pernambucano e minhas tias moram em Pernambuco. Então eu sempre que posso estou por lá. Faz muitos anos que eu não vou, mas eu conheço boa parte ali de Recife, Porto de Galinhas, Cabo de Santo Agostinho. Conheço bastante lugar. Sim, por ali.
A área turística.
Lugar maravilhoso.
Ela conhece a área turística, né?
É. Mais ou menos isso.
Boa Viagem, Porto de Galinhas, isso aí é a área turística, né? E por incrível que pareça, o pai dela é de uma cidade não tão próxima, mas é próxima da onde eu nasci, onde meus pais nasceram e tal. E acabou que a gente nunca foi junto pro Pernambuco. Tem viagens programadas agora, não sabemos quando, mas vamos. Se Deus quiser, ainda vamos.
Se Deus quiser. A gente vai entrar nessa parte aí do antes, né, da Kiara, do Argus. Mas quando vocês viajarem, vocês têm que conhecer o lugar mais lindo do mundo, que é Natal. É o Rio Grande do Norte. Não que eu esteja puxando sardinha pro meu lado, mas realmente é.
Vontade de conhecer a Praia da Pipa.
Pipa é muito massa. Agora, como você falou, é ponto turístico, né? Pipa praticamente começa a funcionar de 16 horas e vai até madrugada. Tem muita coisa bonita por lá, mas eu digo para vocês irem para os outros lugares também. Os Parrachos de Maracajaú, isso é a coisa mais linda do mundo. As lagoas daqui, Pitangui, Alcaçuz, você ficar deitado numa rede dentro da lagoa. Rapaz,
amor,
isso é maravilhoso demais.
A gente já tem um guia turístico para Natal.
Eu já estava até aqui anotando já, quando for para Natal, falar com o Henrique.
Pode cobrar, pode cobrar. Falando um pouquinho mais dessas duas criaturinhas lindas aí, vocês se mudaram, né, há pouco tempo, e eu vejo que Jefferson está sendo quase um personal trainer para os dois. Eu não sei se é ele que está sendo treinado, porque às vezes eu vejo os stories de vocês e, rapaz, eu acabo com a língua de fora de tanto que vocês estão fazendo exercício. Como é que foi essa mudança de cidade?
Vai, amor.
Então, Henrique, nós morávamos em São Paulo, né, na capital. Nós trabalhamos hoje com eventos. E por conta da pandemia, nós acabamos sofrendo bastante, porque todos os nossos eventos foram reagendados, remarcados, graças a Deus, não foram cancelados, foram reagendados. E o Jefferson já tinha um sonho muito grande de morar no interior. E lá no começo, quando eu falei eu nunca teria um Bull Terrier, eu também disse para o Jefferson que eu nunca moraria no interior. Porque eu não me via morando no interior. Eu sempre trabalhei fora, então eu não conseguia imaginar minha vida no interior. Mas como eu já estava pretendendo sair do meu trabalho anterior para ficar com o Jefferson, por conta da quantidade de evento, nós decidimos mudar. E aí veio um empurrãozinho, que foi uma questão da casa que nós morávamos anteriormente. O aluguel em plena pandemia subiu muito e não teve conversa com o proprietário. Ele simplesmente subiu o aluguel, mandou o boleto e é isso. Então a gente falou, olha, eu falei, olha, não, infelizmente não dá pra gente, com esse valor que ele tá cobrando, a gente consegue morar em um lugar muito melhor. Eu comecei a pesquisar casa no interior. E aí eu tenho uma prima que mora aqui em Votorantim, que é basicamente dentro de Sorocaba, né, de tão próximo. E ela começou a me ajudar a procurar casa. E aí eu comecei a procurar casa e viemos pra cá. É a loucura, eu falo, o que que ele falou pra você? Nós não somos normais. Vamos pro interior? Vamos. Vamos.
E foi.
E aí, bom, viemos.
Aí, basicamente, agora os cachorros estão fazendo eu voltar à ativa ao meu corpo atlético. E hoje eu não posso negar que eu não tenha um corpo atlético, até porque o Ronaldo Fenômeno, quando jogava no Corinthians, tinha o corpo que eu tenho hoje. Então eu tenho um corpo de atleta. Mas é muito legal, porque a interação dos dois, desde que nos mudamos, mudou 100%. O Argus está totalmente aceitando a Kiara, está receptivo com a Kiara, está brincando com ela. E foram longos 12 meses tentando isso. Então, para a gente, qualquer esforço agora para que eles se deem bem, para a gente ainda vai ser pouco. Então, eu basicamente tô tendo que me exercitar à força para que eles possam continuar se dando bem, né? Porque é a nossa intenção. A gente pegou o Argos para poder brincar com a Kiara. Então, a nossa intenção, depois de alguns meses, está dando certo. Qualquer esforço que a gente faz é alegria para a gente, né?
Sim, com certeza. E assim, um veio para completar o outro, não tem jeito. Hoje é difícil pensar, por exemplo, no Instagram de vocês só com Kiara. De vez em quando eu dou uma olhada, né, antes de Argos, mas parece que falta alguma coisa. Parece que falta aquele caipira ali para tirar ela de tempo de vez em quando.
Parece que estava incompleto
mesmo. Isso, justamente isso. É o Bochecha sem Claudinho, né? Como diz a música.
Henrique.
Sim.
Eu até falo que o Argos, ele nasceu para ser nosso. Ele só se perdeu no caminho.
Justamente.
Infelizmente, ele se perdeu no caminho, mas ele nasceu para ser nosso.
É impressionante isso. Essa frase é certíssima. É certíssima, porque veio completar vocês. Veio completar a Kiara, mas veio completar vocês também. Porque é impressionante. Eu não sei se vocês conseguem. Cláudia falou do olhar de Argos para Jefferson, que é esse olhar de amor, mas eu não sei se vocês conseguem perceber o olhar entre vocês quatro. É um olhar muito lindo, é muito lindo de ver as brincadeiras, às vezes que Kiara dá aquelas rodadas em cima da cama, e aí coisa dela, né? Errada ela não tá. Depois no cachorródromo também, correndo, andando um ao lado do outro tranquilamente, obviamente, de vez em quando ainda tem que deixar Argos com a focinheira só para não correr risco em alguns momentos, porque ainda tem todo o processo de adaptação. Mas já vê que, Pampa, ele não tenta, pelo menos pelo pouco que eu vejo, ele não tenta mais ficar montando nela muitas vezes. Eles não se estranham mais como antigamente. O que é que vocês acham disso? É isso mesmo ou eu estou enganado?
Henrique, você tem toda a razão. Quando o Argos chegou, que a gente viu as tentativas que ele tinha de pegar a Kiara, foi uma frustração muito grande. E o adestrador falava, calma, paciência. Mas eu olhava e falava, gente, nunca que esse cachorro vai conseguir ficar com ela, porque eu nunca vou confiar nele. Porque era na guia, dentro de casa, e ele ia tentar pegar ela. Porque antigamente, na história dele, o que talvez algumas pessoas não saibam, é que o Argos ele ficava com outro macho. E eles disputavam uma única fêmea. Então eu não sei qual a pessoa em sã consciência coloca dois machos disputando uma única fêmea num território. Então ele criou um territorialismo muito forte. O territorialismo dele é muito forte. Então o fato de hoje ele respeitar, ele não aceita outros cães, mas ele respeita completamente a Kiara. É incrível. Esses dias, inclusive, nós estávamos lavando lá do lado de fora e a Kiara estava deitada no sofá. E nós esquecemos a porta do fundo, a porta de vidro, aberta. Enquanto a gente estava lá fora, ele entrou. E a Kiara estava deitada no sofá. E aí o Jefferson olhou e falou assim, meu Deus, o Argos. Ele estava dentro de casa junto com ela, sozinho. E nada aconteceu.
Isso é muito bom.
Sabe? Nada aconteceu. Então você tem essa tranquilidade, porque antigamente eu saía e era aquela loucura. Trancou o portão? Trancou o portãozinho? Trancou tudo que ele tivesse, pudesse ter acesso a ela. Né? Porque a gente tinha muito medo de ter acidente. Então ficava aquela coisa bem. A mente sempre trabalhando. Ai, será que ele não conseguiu abrir? Para você ter ideia, nós mandamos colocar um reforço em uma porta que tinha de alumínio, porque a Kiara, ela sabe abrir as portas, tá? Então ela fica em pé, coloca a pata na parede e bate na fechadura para abrir. E o meu maior medo era ela abrir essa porta de alumínio que tinha separando um quintal do outro. Então a gente pediu para colocar um reforço, que era um ferro atrás da porta, para não correr risco. E hoje não, hoje a gente já tá bem mais tranquilo. Se ele, quando ele entra, geralmente ele fica no ambiente dele, porque ele não é igual a Kiara, ele não gosta de sofá, ele não gosta de cama. Ele fica por 5 segundos, deu 2 segundos, ele já tá correndo que nem louco dentro de casa, derrubando tudo, né? O famoso Bull Terrier, rodando igual um louco, e vai pra casinha dele, ele não gosta. Então, hoje a gente já tem essa tranquilidade. Ele entra, a gente sabe que não vai acontecer nada. Ele só vai ter as loucuras bull dele, mas vai ignorar ela. E isso pra gente é muito mais importante do que ele brincar com ela. Se ele ignorar ela, respeitar ela no espaço, eu não preciso que ele brinque com ela o tempo inteiro. mas eu preciso que ele respeite a presença dela nos ambientes.
E realmente, a mudança dele em outra fase seria um desastre ter entrado em casa, mas graças a Deus, todo adestramento, toda a preocupação de vocês também, e como vocês falaram, o adestrador ele pode até dar um norte, mas a família que cria tem que estar reforçando o tempo todo, porque senão o cachorro vai achar que é só o adestrador que dá a ordem e o restante
Olha,
do tempo ele vai fazer o que ele quiser.
Eu vou dizer que o adestramento, isso eu posso falar também com um pouquinho de propriedade, o adestramento é como música. Quando você quer aprender a tocar um instrumento, você vai uma vez por semana na escola, vai uma vez por semana no seu professor, ele te passa os exercícios e você passa a semana inteira treinando, estudando, fazendo escala, fazendo isso, fazendo aquilo. E se você não estudar, você não vai conseguir aprender a tocar o tal instrumento. E o adestramento é a mesma coisa. O adestrador chega e fala, olha, vocês têm que proceder dessa maneira. Você vai fazer isso, isso e isso durante a semana. Se você não fizer, você só vai estar gastando dinheiro à toa, porque você vai estar dando dinheiro para o adestrador e não vai ter resultado. E depois você vai falar, mas o adestramento não funciona. Não funciona para quem não pratica. Isso eu posso falar com toda certeza.
Justamente. E assim, eu digo para todos que estão nos ouvindo, por favor, comecem a seguir os irmãos Bulls, depois a gente vai passar o contato direitinho, e veja como era antes e toda essa evolução, porque é fantástico que essa mudança para Votorantim, que Cláudia também não ia morar no interior, mas também fez muito bem a eles, eu acho muito legal. Eu gosto também, porque vocês não brincam só com os cachorros, vocês brincam entre vocês também. Inclusive, eu estava lembrando de uma mentira que Cláudia disse, perdão, esse é aniversário, mas foi uma mentira que você disse, falando que Jefferson não tem não ostenta uma bela barba, né? Aquele bigode
Ela fica...
osso.
Os três fiapos?
Uma falta de respeito. Eu falo para ela que é meu time isso. De futsal. Ela não entende isso. É 5 para cada lado e pronto. Não tem para que mais.
Aquele belo bigodinho chinês, né?
Exatamente.
Também em alguns lugares. Mas eu confesso que assim, eu fiquei rindo muito disso. E também uma foto que tem... Jefferson, perdão. Mas uma foto que tem vocês três de perfil, Kiara, Argos e Jefferson, parece muito, né? Essa parte que o Buterrier tem um pouquinho avantajada, eu digo, rapaz, eles são muito parecidos.
Meus filhos são a cara do pai, não tem quem negue.
É isso, não precisa nem chamar ratinho para fazer DNA.
Aquele ditado.
Não tem, é igual.
Aquele ditado. Cara de um pouquinho do outro, não precisa mais nada. Isso se encaixa perfeitamente aqui.
Literalmente. Com a diferença que eu acho que Argos tem um pouco mais de bigode. Mas isso a gente não vai.
Errado,
não vai
tá,
falar
né?
muito disso, não. Você que está dizendo. Jess, você falou que, né, parte de música,
sim,
baixista, você toca contrabaixo.
Contrabaixo, toquei por muito tempo na igreja, contrabaixo. Hoje estou um pouco distanciado do instrumento, mas é como andar de bicicleta, a gente sabe e não esquece, né? Eu sou apaixonado pelo grave.
Contrabaixo é muito bom. Contrabaixo é excelente. Bateria e contrabaixo são meus amores.
Sim,
meu que
eu comecei com percussão. Eu sei tocar basicamente todo tipo de percussão. Eu tive uma aula muito boa numa igreja batista, então aprendi bastante coisa de percussão e depois eu migrei para o contrabaixo. vendo algumas bandas, eu gostava especificamente de alguns contrabaixistas, então eu acabei migrando para isso, por paixão mesmo ao som. É aquela coisa, o baixo basicamente ninguém escuta, mas todo mundo sente ele, então essa é a questão. Eu gosto muito, tô apaixonado.
Exatamente.
Ah,
Sem o baixo não tem
não, ele é
ritmo,
o.
não tem para onde correr.
É o balanço da música, é o swing da música, é o baixo.
Justamente isso. Você falou que era de uma igreja batista,
Não,
isso foi lá em
já
Pernambuco,
foi
já
aqui em São
foi
Paulo
por
já.
aí por São
Logo quando eu
Paulo?
cheguei, eu tinha meus 11, 12 anos. A gente já foi direto para uma batista e eu. Já a primeira coisa que eu fiz foi entrar na aula de música. Já foi aqui em São Paulo.
Sim, mas Cláudia toca também? Canta alguma coisa?
Não, nada. Deixa pra lá. Nem peça uma palhinha.
Eu ia pedir para você cantar nesse momento até.
Nossa, o pessoal vai desligar nessa hora.
Bom que dá para ver as estatísticas de até onde as pessoas escutaram ainda. Mas todo mundo desligou no mesmo horário. O que será que aconteceu?
Mas acredite, eu cantava no grupo da igreja, mas eu cantava com outras pessoas. Eu sozinha não arrisco, não.
Sim, coral, você cantava.
Isso.
Foi lá que vocês se conheceram?
Foi na igreja. Na verdade, é até uma longa história, porque eu não era evangélica. E eu comecei a frequentar a igreja após alguns acontecimentos, alguns milagres que Deus fez na minha vida. E aí eu entendi que era hora de procurar me aproximar mais de Deus. E não estou falando de religião, estou falando de Cristo, estou falando de Deus, de você ter um contato maior com Deus, que eu acho que é o que ele espera de nós. Né, essa comunhão com ele. E aí eu passei a frequentar uma igreja onde o Jefferson já fazia parte. E quando eu cheguei, eu vi ele alguns cultos, mas não via sempre porque ele viajava para jogar bola e ele foi para o Rio de Janeiro jogar bola. E aí, lá do Rio, ele me mandou um Messenger. Era Messenger na época? Acho que era. Ele me mandou uma
Sim.
mensagem faz tempo, né? Puxando assunto. Mas eu falava que, nossa, o menininho metidinho da igreja, né? Porque meu irmão frequentava comigo, né? Aí meu irmão até pegou e falou: ah, mas é que ele é jogador de futebol. Eu falei: tá explicado aquele narigão em pé. E aí a gente começou a conversar. Aí ele veio do Rio pra cá, tinha acabado a temporada lá, ele veio do Rio pra cá. E uma vez a gente marcou de sair, um grupo da igreja todo, de jovem. Nós fomos, conversamos, continuamos conversando um tempo, porque o Jefferson é muito tímido. Então, assim, no telefone ele fala super bem, mas na cara a cara ele trava. Ele trava total. Então a gente começou a conversar, mas não, nada acontecia assim muito, né? Até que uma vez a gente resolveu sair. E aí a gente saiu, tem até uma história muito engraçada. Nossa, eu não sei nem se eu posso contar, mas foi muito engraçado. Porque a primeira vez que eu saí com o Jefferson, ele tinha uma Ranger. Ele tá me olhando lá do outro quarto. Ele tinha uma Ranger e ele me ligou que a gente ia se encontrar. E como ele jogava bola, ele estava tirando a habilitação ainda. Ele não tinha muito tempo para fazer as coisas. E a polícia tinha parado ele. E aí ele me ligou todo calmo: oi, tudo bem? Como você tá? E assim, conversando do lado da polícia. Aí eu tô bem. Ele falou assim: olha, eu preciso que você venha aqui buscar meu carro, senão ele vai ser preso. Aí eu, gente, como assim? Aí ele: eu preciso que você chegue em 5 minutos, senão eles vão
Que
levar meu
legal.
carro preso. É, tipo, super rápido. Ainda bem que ele já tava próximo. E aí eu fui
Sim.
lá buscar o carro dele. Aí eu até brinco que o pessoal deve achar que ele casou com a véia da lancha, porque o Jefferson é mais novo do que eu, 7 anos. Ele é mais novo do que eu. Então, quando eu cheguei, o policial, falando com o outro, a namorada dele chegou aqui. Faltou falar, a véia da lancha chegou aqui pra buscar o novinho dela. E aí a gente começou a namorar. Como já fazíamos parte da igreja, né? Nós namoramos, noivamos e casamos depois de 6 meses.
Uhum.
Então, foi tudo bem, bem rápido.
Jefferson, você vai se defender?
Tá tudo certo que ela falou.
O jeito
tá
é confirmar. Essa calma de ligado lá da polícia.
Eu tinha acabado... Era assim, eu viajava muito. A temporada era 3 meses num lugar, 3 meses no outro, 3 meses em outro. Então, basicamente, não tinha tempo de ir para a autoescola. E nessa feita, nesse tempo, eu estava mais ou menos há 1 mês em casa, né? E eu estava tirando realmente a habilitação. E até o policial falou, olha, eu não vou te multar, eu não vou te fazer nada, eu não vou nem cancelar a sua habilitação, porque eu poderia fazer isso. Mas eu não vou fazer isso se você trouxer alguém para...
Uhum.
Para buscar o seu carro. E era uma Ford Ranger, uma baita de uma picape grande. E eu falei assim, só um minuto. E eu liguei para ela.
Uhum.
Ela veio, nunca tinha entrado na minha Ranger, nunca. Isso a gente já estava conversando há um bom tempo já e tal. Nunca tinha entrado. Ela entrou assim e falou assim, meu, como que dirige isso? Ela tinha um Ford Ka, aquele pequenininho. Como que dirige isso? Assim, meu, é igual, vai.
Quase
vamos
igual.
Aí chegou lá na frente, eu falei assim, agora você para, eu pego. Mas foi nessa calma mesmo, não tinha o que fazer, não tinha como me desesperar. O carro não estava atrasado, o carro estava todo em dia, estava tudo ok. A única coisa que eu não tinha habilitação, o mais importante, né? Principal. Pequeno detalhe.
Uma coisa básica, né?
E ela foi lá me salvar.
Olha aí, tá vendo? Todo mundo tem que ter uma véia da lancha pra salvar a gente.
Olha, nesse dia eu me questionei, assim, horrores. Cláudia, o que você tá fazendo da sua vida? O
e
menino
não é porque
não tem
eu era novo, Henrique. Eu tava
não,
com 20 anos. Então, o tempo de tirar a habilitação já tinha passado, né? A partir do 18 você consegue, mas eu não tinha tempo para tirar a habilitação, né? Sempre foi muito corrida a minha vida.
Fala justamente de não ter tempo, porque vida de jogador você tá num canto, tá no outro, justamente não tem esse tempo, por exemplo, para tirar, né, uma habilitação. Mas aí fala aí como foi o seu tempo de jogador. Por que você foi por esse caminho?
Olha, juro por Deus que eu não sei o porquê que eu fui pro lado do futebol, mas desde muito cedo, acompanhando seleção brasileira, acompanhando os grandes times, por exemplo, Palmeiras, antigamente tinha uma baita time, sempre gostei de ver o Evair jogar, então para mim sempre foi uma inspiração. O São Paulo, eu sou São Paulino, então eu gostava muito de ver o França jogando, e eu tentava fazer igual, e as pessoas falavam que eu era bom naquilo, e meus pais investiram, foram atrás, e começou a dar certo alguns tempos, né? Então foram tempos muito, muito bons, viajei muito, conheci muitas pessoas, conheci vários estados, cidades, conheci muita coisa. Já joguei com gente famosa, já joguei com várias pessoas importantes que hoje têm seu nome concluído no futebol. Infelizmente, eu não consegui por conta de não ter aquele famoso padrinho, não tive um empresário muito bom. O empresário que eu tive, certa feita, bom, me roubou, então acabou que pegou o dinheiro que eu tinha e sumiu no mundo, então não fui muito feliz nessa parte, mas com o futebol sempre fui feliz. Eu tenho uma boa... Uma boa ficha técnica, assim dizer. Eu joguei. Eu comecei, logo quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para um time do interior aqui de São Paulo chamado Desportivo Brasil, foi ali onde eu comecei. De lá eu fui para um time também do interior de São Paulo chamado Rio Branco de Americana. Do Rio Branco eu fui para o Internacional, joguei uma temporada no Internacional de Porto Alegre. Do Internacional eu vim para o Santos em 2006. Aí do Santos eu já subi pro profissional no Rio de Janeiro, pro Serrano, já fui campeão estadual em Ji-Paraná, já joguei no Paraná, já joguei em vários locais. Fui campeão paulista pelo Corinthians de futsal.
Vai, Corinthians!
De futsal recentemente. Aconteceram algumas coisas. Aí, assim que você começa a ficar um pouquinho mais velho, as oportunidades começam a serem escassas e você tem aquelas responsabilidades, você não vai por qualquer valor, você não vai por qualquer lugar, você não vai para ficar passando por necessidades. Então, acabou que a gente chegou num consenso de, ó, chega, já deu e pronto, agradeço a Deus por tudo que ele me proporcionou. Mas fui muito feliz, cara. Não vou dizer que não, mas eu fui muito feliz. Conheci muitas coisas boas, tive muitas regalias. Foi muito legal, cara. É um mundo muito legal, muito gostoso.
Sim. E hoje, como é o mundo de vocês, Cláudio? Você falou que tem muita questão de evento. Como é o mundo de vocês atualmente?
Bom, só para completar, eu não sou Maria Chuteira. Eu nem sabia que ele era jogador de futebol, tá? Só deixando claro aí e salvando aqui a minha reputação.
Maria Chuteira, Lancha da Véia, tá indo bem.
Tá indo bem.
Tá vendo?
Então, hoje nós temos a nossa própria empresa, que fornece churros gourmet.
Quero.
Né, para eventos, quero. Sempre que uma pessoa vai fazer um casamento, vai fazer alguma coisa, eles cotam com a gente. Nós levamos um food cart, que é como é um carrinho. Só que assim, é a fofura do carrinho. É a coisa mais linda. Nosso carrinho, preciso falar bem. Levamos os nossos produtos. Então, a nossa agenda, graças a Deus, assim, Deus nos abençoou muito com a nossa empresa. Nossa agenda realmente era bem cheia. Tanto que a gente teve que fazer mais de um carrinho para poder atender a demanda.
Sim, né?
Mas... Então, hoje, a gente trabalha com eventos, fazemos também food park, e às vezes também atendemos na rua, viu? Colocamos o nosso carrinho na rua e vendemos na rua.
Isso é muito legal. E assim, quem tá nos ouvindo aí, de Votorantim, região, contrate... Porque, assim, é o segundo melhor churro, só perde produção Madruga, mas esse aí já é internacional, já é outra coisa. Mas contratem, eu de vez em quando fico olhando, cara, dá muita vontade. E logo que eu sou doido por churros.
Olha, e vou fazer um comentário aqui. Nós fazemos também o famoso churros do Seu Madruga, que é o churros espanhol.
Olha,
porque, para quem não sabe, o nosso churros, o recheado, é o brasileiro, tá? Que a gente faz sempre melhor, desculpa, né? O espanhol, isso. Ele é sem recheio, são só os palitinhos. Mas como o brasileiro não tem limite, a gente recheia, põe cobertura e joga mais uma cobertura extra.
Vocês falaram sobre churros, eu me lembrei de uma coisa. Pouca gente sabe disso, mas até hoje eu me divirto. Isso, eu tinha adotado Tantinha, acho que tinha um ano, mais ou menos, ou seja, faz quase 7 anos, eu morava na zona norte de Natal e passava um carrinho, uma Topique, que vendia churros. Uma Towner, perdão. Carrinho bem pequenininho, e ele passava com a musiquinha do Chaves e convidando as crianças. Venham, crianças, o Seu Madruga já comprou, o Chaves também está querendo. E era uma música gravada. Tocava a mesma música. E eu não me aguentei uma vez que ele foi passando na rua. Quando eu cheguei para comprar, começou: e o Ionho também vai querer. Eu digo, cara, não, eu não acredito nisso, não. Pois é. É o apelido
eu tô...
dos anos da minha vida.
Eu tô rindo, mas é com respeito.
Não, com todo respeito, obviamente. Eu olhei assim pro cara, o cara meio que olhou pra mim e eu digo, relaxa, eu sei que
mas
é
uma
música gravada,
foi
não foi nada combinado. Se fosse, o time foi perfeito. E, por favor, me dê um churros aí. Muito bom. Essa, esqueci, quando vocês estavam contando das histórias de churros aí, eu digo, é, realmente acontece, isso acontece, não é problema. Jefferson falou que é de Recife.
Eu nasci no interior mesmo de Pernambuco, numa cidade próxima de Caruaru. Uhum. Ela se chama Cupira.
Cidade de...
É aquela, todo nordestino quer vir para São Paulo buscando alguma coisa melhor. Então meus pais vieram para São Paulo buscando algo melhor. E meu pai veio primeiro, sim, depois veio minha mãe e trouxe a gente. Desde então, moramos aqui, uhum, em busca de algo melhor, né? Mas sempre que possível, inclusive minha mãe estava em Pernambuco agora, esse começo de ano, visitando meus avós e tal. Faz muito tempo que nós viemos para cá. Aquela história, né, de...
Você nem tem mais sotaque. O sotaque de Pernambuco é forte.
Assim que eu cheguei, eu já comecei viajando. Então, o primeiro lugar que eu fui já foi para o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é sempre um sotaque um pouco mais,
sim,
forte também. Aí eu saí do interior de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Imagina, uhum, eu nasci em Pernambuco, num calor de 40 graus na sombra, e fui para o Rio Grande do Sul, que eu cheguei lá, eu peguei menos 7.
Uhum.
Então, é uma... E lá eu passei 6 meses e tal, então você acaba se acostumando com o local e com o jeito de falar, com a maneira de falar. Aí acaba que você vai perdendo totalmente o seu sotaque, né?
Uhum.
Mas algumas coisas ainda permanecem, né? Nem tudo, mas a gente tenta manter algumas coisas ainda, né?
Cláudia, foi o tempo todo em São Paulo mesmo? Em qual região?
Sempre de São Paulo, capital da Zona Sul.
E aí, assim, uma pergunta, né? Por que o Corinthians? Ai.
Porque você nasce, né, corintiano? Eu não sei se você já ouviu isso.
Ah, coitada.
Mas você não é corintiano, você nasce corintiano. E assim, o meu pai é São Paulino, o meu irmão é santista. E nasceu eu, essa belezura corintiana.
Oh, senhor. Coitada, perdoa, ela não sabe o que fala. Mas assim, Jefferson, só entre nós dois, que ela não nos ouça. Se ela disse que assim, a pessoa já nasce corintiana, significa que ela não teve escolha, né? Ela teve que aceitar
por
o destino dela,
chorando,
infelizmente, né?
E a história do meu aniversário, que não ia fazer eu passar raiva?
Não, é porque o episódio, ele vai ao ar no outro dia, entendeu?
Aí...
Muito bom.
Jefferson, Cláudio, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi um papo muito massa. Arcos também, né? Que falou um pouquinho aí atrás. Um papo muito, muito legal. Eu sei que vocês arrumaram um tempinho. Quando o Jefferson falou, na segunda eu tô de folga. Eu digo, vamos arrumar uma segunda para a gente conversar, porque eu queria bater muito esse papo, conhecer um pouco mais da história de vocês, porque... Aqui no podcast é o que a gente quer fazer, a gente quer conhecer a história além do que todo mundo já vê, né? Porque assim, todo mundo, eu tenho certeza, que vai acessar lá, ainda são poucos ouvintes que eu tenho, mas com o tempo, quem sabe, vai ter mais, mas eles vão acessar a página de vocês, vai conhecer essas coisas mais lindas do mundo, essa butricinha, esse mineiro, que, aliás, em Minas não tem mar, mas agora nós temos praticamente um tubarão na casa de vocês. Porque soltou... Conta essa história para a gente não perder, porque essa história maravilhosa do cachorro que agora virou um peixe, né? O baleião agora é peixe total.
É, literalmente o baleião agora entrou na água, né? A gente já tinha uma certa noção. Quando a gente ia lavar o quintal, ele ficava doido pela água. Chovia, ele ficava doido pela água. Até que uma vez a gente levou ele no cachorródromo em São Paulo. E lá a gente liberou ele para a piscina. E quando chegou lá, ele não queria mais sair. Então, a gente falou assim, poxa, o mineiro gosta de água. Aí agora, há uns dias atrás, nós alugamos uma chácara com piscina e o baleão desfrutou mais do que todo mundo aquela piscina, porque estava até difícil de tirar ele de dentro da piscina. Era uma chácara bem próximo da onde a gente mora aqui, e a gente teve que trazer ele para casa, porque como a piscina não tinha nenhum tipo de proteção, a gente ficou com medo dele pular na piscina e a gente não ver. Coisa que aconteceu. Uhum. A gente tinha acabado de sair da piscina. Sim. E ele doido querendo entrar. Eu já tinha me secado, eu tava do lado da piscina, me secando, e o baleão pula na água, eu tive que pular na água para tirar ele, porque ele queria ficar dentro da piscina. Foi incrível. Ele é sensacional. O Argus é a felicidade em forma de cachorro. Não tem outra definição para ele. Justamente por isso que em todas as fotos e em todos os vídeos, todo mundo vai ver ele sorrindo.
Cara, não tinha melhor jeito da gente terminar esse podcast do que falando dessa felicidade do Argus. Por favor, pessoal que está nos ouvindo até agora, obrigado por estar nos ouvindo, mas vocês têm que conhecer esse mineiro muito feliz, inclusive as legendas que vocês fazem maravilhosas sobre as histórias deles, e a Butricinha, que eu amo também. Cláudia, me solidarizo com você. Antigamente eu achava Bull Terrier feio. Depois de conhecer esses dois, nunca jamais. São as coisas mais lindas do mundo, as mais lindas possíveis. Obrigado por ter mostrado a mim e a tantos outros essas criaturinhas lindas. Então, eu quero pedir, pode ser Jefferson, pode ser Cláudia, que é mais falante, como o Jefferson falou, fala das redes sociais de vocês, se despeçam, deixem os contatos de vocês. Mais uma vez, muito obrigado.
Henrique, nós que agradecemos aí imensamente você pelo convite, de a gente poder mostrar um pouquinho da nossa história, mostrar um pouquinho do que é um Bull Terrier. Então a gente está numa luta muito grande em relação a preconceito com as raças. Às vezes as pessoas não conhecem, então a gente quer mostrar esse lado do Bull Terrier, porque as pessoas estão acostumadas a ver os cães, às vezes, como a mídia mostra.
Isso.
E a mídia vai mostrar o que vende, né?
Uhum.
Eles não vão mostrar o cão bonzinho, que deita na sua cama, que você consegue colocar um laço, que você consegue colocar uma roupa. Eles nunca vão mostrar isso, porque isso não vende. Então hoje, a gente usa as nossas redes para mostrar isso, que o Bull Terrier é como um cão comum, assim como o Pitbull também é um cão comum. Todos os cães têm o seu temperamento, todos os cães, eles são extremamente dóceis.
Uhum.
Quem causa qualquer tipo de alteração no cão são os tutores. Às vezes, mesmo sem intenção, mas com umas brincadeiras agressivas. Então, os tutores são responsáveis por isso, e não o cão. Então, a gente tenta mostrar o máximo nas nossas redes sociais a história do Bull Terrier, como que ele é realmente, né, fora a mídia, como que é realmente ter um Bull Terrier em casa. Então, eu quero agradecer vocês pelo convite, né, essa oportunidade aí de todo mundo conhecer os cães. Quero aproveitar também e agradecer os nossos seguidores. Hoje nós temos 39.600 seguidores no TikTok e temos aí 9.700 no Instagram. Vou deixar para vocês o nosso contato. No Instagram tá como @_irmãosbulls e no TikTok @irmãosbulls. Muito obrigada!
Muito massa. Jefferson, você aproveita e fala aí também da sua empresa.
Muito obrigado. Obrigado por dar esse espaço para a gente e que esse podcast perdure por muito tempo, né? Que você possa alcançar todos os seus objetivos e que possa conseguir alcançar muita e muita gente, né? A nossa empresa tem o Instagram. O Instagram dela é @poiséchurro. Pois é de carro velho, porque eu gosto muito de carro velho. E então,
pois é.
Sigam a gente lá. Vejam os nossos produtos, nos acompanhem mesmo de longe, é um prazer. E muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo por dar essa chance pra gente aí bater um papo e falar um pouco da vida sobre nossos filhos de quatro patas, né? Muito obrigado mesmo.
Valeu mesmo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora. E vocês são essenciais. Aqui é um lugar para a gente conhecer histórias, conhecer pessoas, bater esse papo legal. E, por favor, se cuidem. Estamos num momento ainda muito difícil. Não sei se quando vocês estiverem ouvindo isso vai ser no lançamento ou vai ser daqui a um tempo, quando, em nome de Jesus, não haverá mais pandemia. Todos estarão mais tranquilos. Mas, por favor, hoje, fique em casa. Se cuide.